A cena é a seguinte, você vai ao restaurante com sua parceira e você quer ser atendido, mas tem uma fila de espera, distribui-se senhas, aí você resolve dar um jeitinho, ir até a pessoa que está cuidando para organizar a entrada no restaurante e oferecer a ela uma pequena quantia para que ela faça você cortar a fila. E olha que cortar a fila muita gente gosta hoje. O jeitinho brasileiro é típico do brasileiro e tem a ver com a corrupção? Quem vai responder isso é Rodrigo Udo. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Somos o país do jeitinho, Rodrigo?
Somos o país do jeitinho. Nós acreditamos que tudo é possível, né? Que tudo é válido para a gente alcançar nossos objetivos. Só que não da maneira mais ortodoxa possível, né? A gente gosta de cortar... A gente gosta de atalhos. Esse é um problema. Tô afirmando peremptoriamente, tô fazendo essa afirmação, porque ela é científica, ela é pautada em dados... estudados pela USP, né, e acabaram sendo publicados no livro A Cabeça do Brasileiro, publicado em 2010. Esse caso, inclusive, que a gente usa no nosso site, é inclusive um dos casos levantados no próprio livro, né, e é muito interessante notar que cerca de 59% das pessoas acham que isso é jeitinho, não é corrupção. Acontece que toda vez que você quebra uma regra estabelecida pela sociedade para poder ter algum benefício pessoal, isso é corrupção. A gente usa a expressão jeitinho como se fosse alguma coisa entre exatamente o que não é legal e o que não é imoral, né? E na realidade é ilegal e é imoral. Então, o jeitinho ele acaba se configurando num estilo de comportamento que predomina em todos os brasileiros, né? Seja na hora de você cortar uma fila, seja na hora de você tentar não pagar uma multa, seja na hora de você estacionar numa vaga que não é correta, seja na hora de você explicar para o chefe por que você chegou atrasado, né? Então, a gente cria meias verdades, a gente omite determinados detalhes e tudo isso é um jeitinho para a gente estabelecer um sistema que nasce corrupto dentro da nossa própria cultura. É cultural você estabelecer essas outras vias, né, que são fora da lei, digamos assim.
E no teu site, lá na página da história.com.br, no teu artigo Jeitinho Brasileiro, que é um tema que a gente está conversando aqui, você faz uma relação com a Operação Lava Jato. Queria que você falasse um pouco disso.
Ótimo. Aí, o que acontece? O jeitinho brasileiro se tornou um problema em escala internacional. Porque muitas empresas, a Financial Times, inclusive, publicou um artigo tratando desse tema essa semana. E acabou sendo publicado pela BBC de Londres, né? Isso volatilizou. Existem muitas empresas do mundo que têm interesse em investir no Brasil, mas sabem que a lei brasileira é extremamente burocrática, morosa, ineficiente, atrasada. Então, o que eles fazem? Quem tem intenção de investir no Brasil já vem sabendo, por informações entre as multinacionais, que você pode furar o sistema brasileiro com propina. Então, eles já ficam sabendo que é jeitinho brasileiro, são informados de que isso é corrupção e de que através da corrupção as coisas tendem a funcionar melhor. E a Operação Lava Jato está tentando dar uma desconstruída nessa questão, até porque a Polícia Federal é quem está cuidando desses problemas e também está fazendo a vigilância das fronteiras. Então, hoje, para essas empresas conseguirem burlar o sistema, começa então a surgir o sinal amarelo para elas. Existem algumas empresas, inclusive, que estão começando a buscar funcionários que conhecem legislação brasileira para trabalhar dentro dessas empresas, para informar qual é o caminho correto e viável. E aí eu até faço um apontamento no texto, né, eu acho que é relevante. Tendo em vista que a lei brasileira tem esse perfil, a gente provavelmente vai ver recursos chegando no Brasil mais tarde, porque a lei realmente é morosa, né, a burocracia é muito grande. Mas aí já não é mais nosso problema, né? O que é interessante destacar é que para o mundo soa que o Brasil é um país abertamente corrupto que não assume essa posição.
Você acha que o jeitinho tem jeito?
A longuíssimo prazo e através de dois tipos de educação, a formal e a informal. Ou seja, educação escolar e educação familiar. mas você precisa... Por que a escolar? Porque você precisa criar consciência nas pessoas e essas pessoas precisam criar suas famílias em cima desses paradigmas. Hoje é muito difícil.
Rodrigudo, até semana que vem. Bom final de semana para você.
Para todos nós.
Aí tem também agora o feriado, né? Você vai curtir aí a segunda e a terça-feira.
Pois é, o feriado de Tiradentes. A gente pode até falar sobre isso na semana que vem.
Exato, Tiradentes. Tiradentes. Uma figura que alguns consideram que é mais mito do que realidade. Mas enfim, Tiradentes é a nossa conversa na semana que vem com o Rodrigudo em História e Sociedade.